Penso que já temos condições para podermos dar início à nossa audiência. Senhora e senhores deputados, muito boa tarde. Senhora doutora Micaela Silva, Sr. doutor José Luís Alves da Silva, só para explicar muito breve, digamos, a organização da nossa reunião, terão 5 minutos para uma exposição inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, neste momento só temos dois, não temos conhecimento que mais possam vir a juntar-se a nós, terão até 3 minutos e depois terão, portanto, o mesmo tempo que os partidos, portanto, até 6 minutos para responder a eventuais questões. Como também estamos poucos, serei naturalmente condescendente no tempo para também melhor poderem expor os vossos argumentos. Por isso, e devia ter começado por aí, dando-vos as boas-vindas à Assembleia, passava-vos a palavra, podia só que ligassem o microfone para a vossa intervenção. Façam um favor.
Muito bem, muito obrigado por nos terem recebido. Eu, devido à pressão do cronómetro, vou tentar ser breve e ir direto à questão principal. Ora, em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2020, surge um tema muito badalado na comunicação social, que é a redução do IVA da eletricidade para a taxa reduzida. Acontece que a redução do IVA da eletricidade, ou a legislação que regula o IVA da eletricidade, está linkada ao IVA do gás natural. Não havendo qualquer referência aos outros tipos de gases que têm a mesma função, e portanto estamos aqui ao ponto de discriminar, obviamente, o gás, nomeadamente o gás propano. O gás propano e o gás propano canalizado. Ora bem, toda a logística de distribuição de gás em Portugal teve por base investimentos feitos pelo Estado. Depois, esses ativos foram concessionados e o gás natural está muito concentrado territorialmente no litoral e no interior, só através do AGES, que são depósitos de gás. O AGES é o termo técnico, e obviamente que com uma disseminação pelo território muito reduzido. O gás propano canalizado, que a nossa associação existe para defender os interesses deste setor, faz investimentos, são os empresários que fazem investimentos, investimentos altíssimos, investimentos em terminais, investimentos em redes, investimentos em depósitos. E depois somos confrontados aqui com uma situação de uma concorrência muito desleal em termos de IVA. Relativamente ao ano passado, fomos confrontados com uma diferença de IVA na componente fixa das tarifas, que não tem uma grande relevância em termos de valor, mas em termos de exposição tem, de facto, uma grande relevância, mas sobretudo é a discriminação de milhares de portugueses relativamente a outros. Vamos ver que o Estado não tem qualquer intervenção neste setor, em termos de investimentos. Do ponto de vista ambiental, e isto é uma situação muito relevante estar aqui a referir, porque esta descida de IVA tem como fundamento a questão ambiental. Do ponto de vista ambiental, o gás natural não é menos poluente do que o gás propano canalizado, ou qualquer o gás propano. A única coisa que tem é um nome mais feliz, porque de facto chamamos gás natural, e ao outro chamamos gás propano. Efetivamente, se compararmos o resultado da queima destes gases, eles são muito equivalentes. E efetivamente temos que perceber que, para além da equivalência do gás depois de queimado, temos uma situação que ocorre no terminal de Sines, que é quando o terminal de Sines não consegue deitar gás cá para fora, porque não há procura no mercado português. E temos que ver que o mercado português é um mercado completamente diferente do norte da Europa. Nós aqui, todos nós, conseguimos compreender que ligámos o aquecimento 10 vezes, 20 vezes, este ano, no norte da Europa já estão ligados há muito tempo e consecutivamente. E, de facto, nós não temos as mesmas necessidades do que o resto da Europa. Portanto, quando o terminal de Sines não tem procura para trazer gás para o mercado, o que acontece é que o gás é disperso na atmosfera e gás natural é metano. Metano é um dos principais gases com efeito de estufa. Portanto, nessas situações, o que acontece é que o gás natural é mais poluente do que o gás propano. Portanto, o que nós pretendemos é não ter aqui uma pressão comercial e uma declivagem comercial de 17%, o que torna economicamente um produto inviável comparativamente com o outro. E, por outro lado, não privar os portugueses todos dos mesmos benefícios, porque efetivamente os gases servem para o mesmo efeito. Temos, por exemplo, temos como exemplo o Chipre, porque ao nível da União Europeia a taxa de IVA é idêntica em todos os países. Temos aqui algumas situações. Chipre, que tem um clima mais parecido com o nosso, que tem uma taxa de IVA reduzida no gás propano e normal no gás natural. E temos algumas diferenças em Espanha, entre Inglaterra e França, em que no gás social há, de facto, uma descida da taxa de IVA. Mas o IVA do gás natural é uniformemente taxado na Europa, tirando essas exceções que estão referidas neste caderno, à taxa normal de IVA. Efetivamente, o gás propano e o gás propano canalizado é um subproduto da refinação. Portanto, se ele não for utilizado, é desperdiçado, porque ele vem da refinação do gás óleo e da gasolina e vem da exploração do gás natural. Efetivamente, se não encontrarmos uma utilização para o gás, ele pura e simplesmente é queimado, como nós vemos muitas vezes nos Estados Unidos, em que temos uma chama ao pé das explorações de petróleo, que é efetivamente os gases que são subprodutos e que vêm e que são queimados quando não têm utilização. Aliás, em 2012, foi quando eu entrei basicamente na área do gás, nos Estados Unidos falava-se do problema da tancagem, da armazenagem, em que era mais caro armazenar do que pôr os produtos no circuito comercial. Portanto, o preço começou a baixar e foi aí que o preço do gás natural passou a ter cotações mais baixas. O gás natural e o propano, obviamente todos os gases passaram a ter cotações mais baixas. Basicamente, a nossa pretensão é que o gás, que independentemente do que for decidido relativamente ao IVA da eletricidade, que o gás propano tenha o mesmo tratamento que tenha o gás natural. Basicamente, é essa a nossa pretensão.
Muito bem, muito obrigado. Dava então a palavra para aos partidos, a primeira e única ronda que temos, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o primeiro, Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei também muito sintético, até porque o grupo parlamentar do Partido Socialista também teve a oportunidade de reunir convosco. Eu, antes de vir para esta lição, falei com o deputado que teve também nessa reunião, para que pudéssemos estar mais imbuídos do assunto, e quero, em primeiro lugar, obviamente, felicitar por estarem hoje aqui, e porque estão na altura certa. Estas audições que nós estamos a realizar neste período do debate da especialidade do orçamento permite-nos, em primeiro lugar, estar mais sensíveis às questões que são levantadas e estar mais informados para a tomada de decisão, que neste tema em particular sabemos de antemão que será um tema que será discutido nos debates que aqui se seguem. E, portanto, a oportunidade do tema está mais que justificada para hoje estarmos aqui com atenção. Infelizmente, não podendo estar, certamente por motivos de agenda, mais grupos parlamentares. De facto, aqui um dos problemas que aqui foi levantado, quando da redução do IVA, que nós já assistimos quer na eletricidade, quer para o gás natural, surge muito no gás natural, indexado à redução que foi feita na eletricidade. Há aqui uma pequena distorção, é um facto que temos que reconhecer, porque mesmo na malha territorial do nosso país, Nós sabemos que o gás natural não é acessível em todos os locais à população e sabemos que, do ponto de vista até do interior, é precisamente lá onde a distribuição do gás propano mais se faz sentir e, portanto, é um aspecto que teremos também que ponderar nesta equação. Relativamente aos impactos ambientais dos dois gases, nós reconhecemos que eles, de facto, são muito semelhantes, porque resultam, se consideramos os impactos da combustão do próprio gás, eles são muito semelhantes, quer seja um, quer seja outro. Há, de facto, um impacto acrescido para o gás propano, fruto da sua distribuição, fruto da circulação rodoviária para fazer essa distribuição, mas não é isso que é relevante do ponto de vista ambiental para estas alternativas. Neste sentido, aquilo que nós, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, podemos dizer é que estamos, de facto, sensibilizados para a questão que aqui nos colocam. Estamos também sensibilizados e conscientes das dificuldades que existem entre o mercado livre e o mercado regulado, entre as tarifas fixas e onde não existem tarifas fixas, mas que procuraremos, obviamente, dentro daquilo que for o debate parlamentar que se segue aqui na Assembleia, no debate da especialidade, e também em função das propostas, que umas que já são conhecidas e outras que eventualmente se juntem, fazer também uso da informação que vocês aqui passaram, para de forma mais equilibrada, mais justa e mais sensata e informada, possamos tomar as decisões que entendermos, também enquanto grupo, enquanto uma consulta também alargada a um grupo parlamentar, que achamos que sejam mais adequadas. Não poderei, evidentemente, dizer que elas estarão de acordo com as vossas expectativas, isso fará parte de um enquadramento também parlamentar e de um grupo parlamentar, mas obviamente que darei boa nota daquilo que é a vossa informação e que farei chegar também toda a documentação junto dos meus colegas, para que, quando da tomada da decisão, possamos estar conscientes daquilo que foram os contributos da associação, e agradeço, obviamente, por isso, a vossa disponibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecer aqui a vossa presença e aqui os elementos que aqui nos trouxeram e que acho que também nos vão permitir, assim como algumas questões que vou colocar aqui, permitir um melhor esclarecimento nesta fase em que todos os grupos parlamentares estão a equacionar ou não eventuais propostas de alteração ou à proposta de lei do Orçamento do Estado que foi apresentada aqui para o Governo da República, e para dizer que, de acordo com a sua intervenção e do que aqui do que consta aqui do documento que nos colocou, entregou, portanto, há aqui uma questão, sobretudo na vossa maneira de ver o assunto, isto porque ainda não posso vincular a posição do Grupo Parlamentar do PS sobre esta matéria nesta fase, que esta, ao fim e ao cabo, abertura da parte do Governo para legislar sobre esta matéria poderá vir a introduzir um fator de discriminação e uma desigualdade entre várias zonas do país, porque, como também aqui foi, saúde por isso, foi clara a sua exposição, no sentido de que nem todas as zonas do país podem ter ou podem ser fornecidas por gás natural. E só essa questão já nos obriga aqui a uma reflexão do ponto de vista em que que o Governo pretende introduzir aqui uma discriminação ou uma desigualdade em termos de impostos e em termos de IVA, o de saber se esta desigualdade faz ou não sentido, uma vez que nós não podemos almejar ter uma rede de gás natural aplicável a todo o país. E, portanto, essa é a primeira questão que eu percebi da vossa exposição e que não concordam que haja essa desigualdade e, portanto, ao fim e ao cabo, o que vocês vêm aqui trazer é a ideia de que, havendo uma redução de IVA para o gás natural, também querem ter a mesma equiparação e querem que a lei também faça a competente redução de IVA de forma semelhante para vós. O que eu também queria, portanto, aqui parece-me que há a questão, a principal questão, e eu percebo a justificação, tem a ver, ao fim e ao cabo, com o facto do próprio país todo, nós não podemos aqui aplicar uma taxa de IVA, de redução de IVA, para as zonas do país que têm acesso ao gás natural e aquelas outras que, por coincidência ou não, já são aquelas que são mais desfavorecidas do ponto de vista da coesão e que são aquelas que só podem aceder ou gás de propano venham ter que pagar mais IVA. Portanto, à partida já me parece uma questão de princípio, um mau princípio, começarmos por este caminho. E isto para dizer que vamos tentar equacionar também esta questão do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD. Não achamos que faça mais sentido, à semelhança do que aquilo que já foi feito com os espaços sociais, que continua a criar aqui discriminações que favorecem as populações que estão juntas dos centros urbanos e desfavorecem as populações do interior. E gostava só de colocar também aqui uma questão, porque também tenho interesse, e o meu colega aqui também tem, como deputados eleitos para as regiões autónomas, no meu caso da Madeira, no meu caso do meu colega aqui da região autónoma dos Açores, nós queremos aproveitar a vossa presença para perceber se isto for avante, não é? E tendo em conta que as duas regiões autónomas também dependem do gás e do gás propano, infelizmente ainda não tanto do gás natural, porque acho que ainda não, na Madeira já há uma, nos Açores desconheço, mas na Madeira há, mas não é suficiente para fazer face às necessidades da população. E, portanto, o que nós queríamos saber, uma vez que se há problemas na parte das regiões do interior, no abastecimento do gás, nas duas regiões autónomas, pelo fator da descontinuidade territorial e por estarmos completamente dependentes, neste caso, do gás que vem via marítima, não é? Queríamos perceber, é que se isto for para a frente, o que é que vai acontecer ao abastecimento de gás das duas regiões autónomas e, em termos de tributação de IVA, se também se vai aplicar o mesmo caminho e a mesma desigualdade também territorial. Portanto, se nos pudesse também explicar como é que vai funcionar a questão do abastecimento das duas regiões autónomas em relação e como é que vocês fazem esse abastecimento, qual é que é as preocupações do setor também em relação às duas regiões autónomas, se calhar também vamos chegar à conclusão que o caminho não é favorável também às mesmas regiões autónomas e por aí se calhar pode ser uma ajuda para podermos arranjar aqui uma forma de evitar que esta discriminação que o Governo se prepara para fazer acabe por ter mesmo lugar. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Beneficiando do facto de não termos aqui mais partidos, devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que pediu a palavra.
É só apenas para fazer um esclarecimento, pode não ter ficado claro, porque o que se trata aqui, eu não... Principalmente nestas audiências, acho que a questão não é se o Governo faz ou se a oposição não faz, mas uma vez que foi aqui visado o Governo, e não me cabe a mim fazer a defesa do Governo, se falar do partido que suporta o Governo, não me cabe fazer a defesa do Governo, mas apenas dizer que, para que fique claro, a redução do IVA que foi realizada foi apenas no gás natural, foi apenas na tarifa fixa e não no consumo. E aqui é a grande dificuldade, depois de nós conseguirmos associar ao gás propano um IVA diferente, porque o IVA no gás natural da proposta do Governo é apenas na tarifa fixa, ou seja, a nível do consumo, que é o que se nota logo no gás propano, o IVA é o mesmo. Portanto, o problema que nós temos aqui é bastante mais complexo do que isso. Agora, eu também sei, e aquilo que eu conheço, se nós formos ver as propostas que estão na comunicação social, ainda não dou entrada à proposta do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, mas pelo que eu vi da leitura dos jornais, e penso que isso também está na base da preocupação que hoje aqui foi colocada, é que era uma descida generalizada a tudo. E daí aquilo que eu disse foi... E que reforço, nós temos que analisar com muita prudência todas as propostas que derem entrada neste tema, para que não possamos fazer esta desvirtuação negativa face às zonas do território. A proposta que está em cima da mesa por parte do Governo não a coloca nesse patamar, porque na eletricidade induz à potência contratada e no gás natural à tarifa fixa. Nós depois agora podemos questionar se achamos que deve ser alargado ou não e em que moldes, mas isso é um debate que depois, do ponto de vista do seio parlamentar, em função das propostas de alteração que eventualmente possam ser apresentadas, que nós devemos ter presentes para não cair nesta discriminação, que estamos muito bem aqui a ser alertados. Apenas queria deixar este esclarecimento, só para que ficasse bem notado a informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que dos grupos parlamentares presentes estará tudo. Passo a palavra então à Associação para até 6 minutos responder e fazer a intervenção final. Faça o favor.
Muito bem. Bom, Sr. Deputado, eu conheço muito bem a realidade dos Açores e da Madeira porque eu estudei profundamente, porque em tempos tentámos investir, quer num arquivo, quer noutro. Relativamente à descida e esta clivagem que poderá vir a existir entre o IVA do gás natural e o IVA do propano, eu gostava de referir, e isto é um assunto que eu acho que não tem a ver mais com o partido ou com outro, tem a ver com a defesa da população, é que neste setor de atividade existem microempresas que fazem a distribuição do gás. E estas microempresas que asseguram que o gás chegue a todo lado no país, a qualquer hora, se continuam a perder competitividade, como é o caso de hoje, porque efetivamente há uma redução de consumos de gás em favor da eletricidade, mas por questões de mercado, porque nós já não aquecemos água no fogão, mas pomos na chaleira elétrica, porque o micro-ondas é um eletrodoméstico que, apesar de consumir muita energia, nós continuamos a usar, isto é, estamos preocupados com o preço dos produtos e do IVA, mas não estamos preocupados a educar as pessoas, a ensiná-los a poupar. Efetivamente, nós produzimos eletricidade com gás. Portanto, em vez de estarmos a usar a matéria-prima, estamos a usar um produto transformado. Mas estas empresas são empresas de capital intensivo. Isto é, todos os anos, nos orçamentos das empresas, há um orçamento para CAPEX, para investimentos, muito pesado. Porquê? Porque os ativos têm que ser todos requalificados e temos que compreender que as medidas de segurança neste setor são muito importantes, porque o gás tem a sua periculosidade e, se não forem cumpridas as medidas de segurança, pode haver acidentes. E é um setor, de facto, muito responsável. Há investimentos para que os produtos sejam mais competitivos, nomeadamente uma das nossas associadas vai neste momento fazer um investimento de cerca de 20 milhões de euros para aumentar a tancagem disponível. Para quê? Para conseguir trazer navios de maior dimensão e para poder, obviamente, descer os preços e tornar também o produto mais competitivo para os consumidores. E, efetivamente, se fazemos esta clivagem e temos que referir que mesmo na cidade de Lisboa há redes coincidentes. Portanto, não faz sentido termos gás natural a 17%, a 6% e termos gás propano a 23%, quando o produto serve exatamente para a mesma finalidade. O que é que vai acontecer? Se estas empresas começam a ser menos competitivas, o interior vai sofrer. Porquê? Porque, efetivamente, os investimentos de gás natural no interior não são economicamente rentáveis. Muitas vezes tem-se feito AGs em que todos sabemos, e quem está no setor sabe, que é impossível rentabilizar um investimento daqueles. Sobretudo porque tem pouca população, os consumos são baixos, porque o consumo numa casa portuguesa de gás é baixo, não se compara à Alemanha. E nós não temos nenhum contrato com a Gazprom que nos traga o gás muito barato. Nós pagamos tarifas imensas para o gás chegar cá por via de gasoduto. E, efetivamente, se estas empresas de gás propano canalizado começam a perder competitividade, o que é que vai acontecer? O preço no interior vai subir. Porque as empresas não podem fechar. Ou então as empresas fecham todos. E então vamos obrigar a desenvolver infraestrutura de gás natural que não é rentável. E o que é que vai acontecer? Depois vai haver déficit tarifário e esse déficit tarifário vai ser refletido no ano seguinte nas tarifas. E todos vamos pagar isto. Portanto, estamos neste momento a tentar fazer uma coisa que supostamente é bem feita, que é reduzir o IVA da eletricidade, porque vai beneficiar os consumidores, esquecendo-nos dos consumidores do interior e vamos acabar por ir dando colherzinhas de chá de veneno às empresas que são investidoras, que não dependem do Estado, e vamos obrigar o Estado, mais tarde, a fazer investimentos em gás natural ou noutro tipo de gás, eventualmente também propano, só por causa desta clivagem de IVA. Efetivamente, e voltando aqui e percebendo aqui as realidades da Madeira dos Açores, o mercado da Madeira dos Açores não tem dimensão suficiente para rentabilizar os investimentos de gás natural. Já há gás natural na Madeira para a produção de eletricidade. Pôr gás natural na cidade do Funchal seria uma loucura, porque é preciso destruir o subsolo todo para passar tubagem. Portanto, já pensámos, já vimos, já estudámos os arruamentos do Funchal para perceber se funcionava ou não. Os investimentos, as contas não dão, não é viável fazermos, a não ser que a população pague um preço tal que também não é viável comparativamente ao gás propano. Nos Açores, já tentámos, e fui eu que liderei um processo até apoiado pelo Estado português num ano, que depois não apoiou no ano seguinte, porque resolveu apoiar a ferrovia, mas isso é uma questão de política nacional, em que tentámos que os Açores voltasse à posição estratégica que tinha na altura dos descobrimentos, porque confluem lá todas as rotas de passagem de navios, e punhamos lá gás natural para abastecimento a navios e umas sobras, entre aspas, serviriam para a população, porque efetivamente os navios gastam muito gás natural comparativamente com o doméstico. Tivemos algum acolhimento, mas efetivamente quando tentámos pôr o projeto, porque estes projetos são investimentos de vários milhões de euros e têm que ser apoiados por fundos comunitários. No primeiro ano tivemos um apoio muito forte da Comissão Europeia, no segundo ano, que precisámos de submeter, até porque o processo estava mais maduro, o Estado preferiu privilegiar a ferrovia. Portanto, relativamente às ilhas, isto foi em 2016. Quase de certeza, não consigo precisar. Mas, efetivamente, o mercado da energia é um mercado que evolui muito rapidamente. E nós temos em Portugal uma costa que tem o maior tráfego de navios. Temos aqui, sobretudo na zona do Alentejo, nós não vemos os navios, mas temos 400 navios a passar por dia, em média. E isso, há um estudo europeu que o diz, eu não tenho aqui, mas posso posteriormente enviar, que os alentejanos têm a maior incidência de cancro no pulmão devido à poluição dos navios. Há agora um desinvestimento no gás natural para navios, há um investimento no hidrogênio, vamos ver como é que corre todo o processo de desenvolvimento no hidrogênio, mas efetivamente é um setor onde as empresas têm vontade de investir e fazer parte da solução da descarbonização. Porque é isso que estamos aqui a falar. Porque senão continuávamos a usar o fuel, como existe ainda nos Açores, que a produção de eletricidade não é feita com gasóleo como é aqui. É feita com o fuel. E o fuel é altamente prejudicial. Portanto, que temas muito graves nas ilhas. Muito mais, a clivagem que existe é muito maior nas ilhas do que no continente por uma questão de quantidade de consumo. Porque os investimentos de lá têm que ser muito mais eficientes pela população que têm e pelas dificuldades entre ilhas. Mais uma vez, se vamos estar a penalizar as empresas de GPL, teremos, obviamente, que fazer investimentos em gás natural, ou o Estado tem que passar a fazer investimentos no GPL para poder continuar a proporcionar às populações meios para conseguir fazer esta distribuição. Peço desculpa. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado do PS, ou à questão referida, que o IVA era só aplicado sobre a taxa fixa do gás natural, efetivamente, mas o gás propano também tem taxa fixa, que era o antigo aluguer do contador, e também tem taxa fixa. E essa taxa fixa nós continuamos a taxar a 23% e o gás natural a 6%. Tenho aqui as dados aqui no estudo, tenho o número de consumidores, eu já não consigo ver, mas de gás de garrafa temos cerca de 2 milhões e meio de consumidores, está aqui na página 13. E gás, abastecimentos com gás de GPL, temos 372 mil consumidores. Portanto, para onde não há termo fixo é nas garrafas, porque vende-se uma carga de gás e não há termos. No canalizado, não. Há empresas que cobram termo fixo, outras que não, mas isso é a política de mercado que tem e é a sua estrutura de preços. Relativamente à questão da aplicação, enquanto que para a eletricidade se fala unicamente daquela componente mais baixa, que são os 3,4, a potência mais baixa, Relativamente ao gás natural, nós temos que é para toda a baixa pressão. Baixa pressão inclui não só os consumos domésticos de todos, dos portugueses mais carenciados até à casa que tem aquecimento central e pode estar ligado o ano todo, porque 10 mil metros cúbicos de gás natural é muito gás. Não há nenhuma casa em Portugal que consiga gastar esta quantidade de gás, com abrange ainda muita parte da indústria portuguesa. E, portanto, estamos aqui, mais uma vez, a fazer uma clivagem entre quer os portugueses domésticos que usam gás natural e os que usam gás propano, engarrafado ou canalizado, e também as empresas, porque umas podem pagar, embora nas empresas não seja tão relevante, porque o IVA é dedutível, mas nos setores onde o IVA não é dedutível, temos, obviamente, taxas de IVA diferentes nos setores de atividade.
Excepcionalmente, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores representantes da Associação de Distribuidores Propano Canalizado. Os olhos já não veem muito bem. Peço desculpa. Penso que a senhora... Eu peço desculpa o seu nome...
Micaela
Silva. Doutora Micaela Silva, tocou-lhe uma questão importante que tem a ver com a opção política de investimento. Disse-nos que, obviamente, havia a vontade, a vossa vontade também, no âmbito de um projeto, da candidatura a um projeto europeu, de se apostar naquele que pode ser um posto de combustível a meio do Atlântico, que é obviamente os Açores, e o abastecimento de gás natural aos navios mercantes. E que o Governo optou, isso é uma opção política, os governos têm que fazer opções, obviamente que sim, nós podemos estar de acordo ou não, optou por, em vez de ter essa comparticipação nesse projeto, optou por apostar e investir na ferrovia. E, portanto, é que isto aconteceu em 2016. É porque nos Açores esse projeto foi-nos vendido durante muitos anos que nós seríamos, de facto, um posto de abastecimento de gás natural no meio do Atlântico e, obviamente, era algo importante não é para os Açores, mas para Portugal, tendo em conta também os acordos comerciais entre a União Europeia com outros Estados-membros. E esses acordos, desde logo estamos ali a meio caminho com os Estados Unidos, o acordo que os Estados Unidos podia avançar ou não avançar, já estava a estudar terrenos para, porque obviamente um terreno de grande dimensão para a questão dos contentores, na Ilha Terceira, e sou da Ilha Terceira, por isso é que estou a questionar, na Ilha Terceira, tudo isto foi vendido durante largos anos, tudo isto foi anunciado e publicitado. Era bom para nós, era bom para Portugal, era bom para a União Europeia, como nós, como zona de fronteira, isto era fundamental. O que me diz agora, e que eu não sabia, é que o Estado preferiu optar por outro tipo de investimento. Eu não estou a pôr em causa isto, estou a constatar um facto, quero que me constate esse facto, optou, na vossa versão, optou pela ferrovia, é assim?
Muito bem, não sei se a Associação quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao que já disse.
Sim, não no âmbito da associação, porque a associação não tratou deste processo, mas no âmbito da empresa que eu represento, e efetivamente nós tínhamos um projeto de tancagem de gás natural fora de Sines, do nosso terminal da Trafaria, que tinha como objetivo distribuir gás, que era a Madeira, distribuir a navios em Lisboa e na Madeira e nos Açores. De facto, os terrenos eram na Ilha Terceira, e obviamente que as calls da União Europeia estão muito, isto é, não se fazem calls específicas para cada projeto, e o que nos pediram foi uma materialidade em 18 meses. Materialidade em 18 meses significava ter mercado em 18 meses. Ora, um projeto destes não se faz em 18 meses e, sobretudo, não se convence os armadores todos, ou não se convence uma grande maioria dos armadores a transformarem navios de fuel e de gasóleo para gás natural nesse curto espaço de tempo. Portanto, nós tivemos uma pontuação muito grande no nosso projeto em todos os itens, exceto na materialidade, e a materialidade era o mercado. No ano seguinte, quando a COL já nos permitia mais algum tempo para conferir essa materialidade, o Estado optou por outra política e pronto. E nós suspendemos o projeto.
Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, caros representantes da Associação de Historiadores por Plano Canalizado, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa presença aqui. Dou então por terminada esta primeira audiência. Muito obrigado. Muito obrigado.